Passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.
O machismo estrutural presente na sociedade também é percebido no ambiente político. Acompanhe a última parte da reportagem especial Cuidar, Lutar, Viver. O combate à desigualdade de gênero. Uma produção Rádio Senado.
Na Câmara dos Deputados, somente há poucos meses foi tomada medida para a falta de previsão legal sobre a licença maternidade de deputadas, um direito previsto às mulheres desde o decreto que estabeleceu a consolidação das leis do trabalho, a CLT, em 1943. Em setembro do ano passado, um ato da mesa determinou a sinalização, nos painéis de votações do plenário e nas comissões, de parlamentar que estiver ausente da sessão por licença maternidade ou licença paternidade. A medida foi resultado de requerimentos da deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, e da Secretaria da Mulher. Sâmia ponderou a necessidade de esclarecer a sociedade sobre casos de parlamentares ausentes devido à licença maternidade e sua inclusão na vida política na condição de mães.
Essas mães são questionadas pelo seu eleitorado, pela sociedade brasileira. Essas mulheres estão também trabalhando, cuidando dos seus filhos. É uma questão de transparência, mas também de compreensão de que mães estão na política.
Em 2008, a licença maternidade foi estendida de 120 para 180 dias, mas somente para trabalhadoras cujas empresas fazem adesão ao programa Empresa Cidadã, que prorroga o direito mediante concessão de incentivo fiscal. Uma proposta de emenda à Constituição de 2019 amplia para todas as mulheres o direito aos 180 dias e institui a licença maternidade para deputadas e senadoras. A PEC já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e aguarda a criação de uma comissão especial, onde a proposta pode ser alterada para estender a licença maternidade a todas as mulheres que ocupam cargos eletivos. Atualmente, prefeitas, vereadoras, governadoras e deputados estaduais e distritais também não têm esse direito garantido. No ambiente político, a presença feminina tem sinais evidentes de exclusão. É o caso dos relatos das parlamentares da Constituinte de 1988, sobre a falta de um banheiro feminino. Deputada à época, a senadora Rose de Freitas, do MDB do Espírito Santo, conta como a demanda das mulheres foi tratada.
Eu me lembro que alguém reivindicou, porque o nosso banheiro era comum, e uma das mulheres falou, olha, precisamos ter um banheiro para as mulheres. Toda hora você entrava, muitas vezes o homem estava saindo, se ajeitando, era constrangedor para as mulheres. Aí veio aquele título, bancada do batom exige banheiro exclusivo. Uma coisa elementar.
No plenário do Senado, somente em 2016 foi construído um banheiro feminino. Antes, o banheiro usado pelas senadoras era o do restaurante anexo ao plenário, que ficou disponível desde 1979, quando Eunice Miquiles foi eleita a primeira senadora. E vem aumentando, apesar de ainda longe do ideal, a participação das mulheres na política brasileira. Desde 1996, a legislação tem incentivado a inclusão por meio da cota de gênero. Em 2009, o cumprimento da porcentagem tornou-se impositivo, ou seja, para viabilizar o registro de candidaturas masculinas, era preciso não somente reservar vagas para as mulheres, e sim ter candidaturas femininas. A lei determina que, do total de vagas, cada partido ou coligação deve preencher o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo. A senadora Maísa Gomes, do PP do Acre, observa que na Câmara dos Deputados, a representatividade das parlamentares passou de 9,9% nas eleições de 2014 para 15% no pleito de 2018. Ela acredita que, ao contrário do propagado, as mulheres se interessam pela atividade política e, quando apoiadas pelos partidos, possuem candidaturas viáveis e competitivas. A senadora atribui o ainda não ideal índice de representatividade feminina no país à falta de apoio partidário às mulheres e às candidaturas laranjas ou fantasmas. O projeto de lei de Maísa Gomes aperfeiçoou a legislação eleitoral no combate à fraude à cota de gênero. Quem também aponta o apoio partidário como necessário para o aumento da representatividade feminina é a ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia. Em participação no seminário Mais Mulheres na Política, Realizado no Senado em 30 de maio deste ano, ela opinou sobre a dificuldade de as mulheres que estão na política serem respeitadas.
Várias deputadas e senadoras chegavam me contando em todo o período que estive na Justiça Eleitoral da dificuldade que é fazer valer um direito igual no partido político, porque o comando é entregue a um grupo de homens. É preciso que a gente tenha a certeza de que a pessoa sabe do que está falando quando reivindica o direito de ser candidata a deputada, candidata a vereadora, e que ela tenha este apoio, porque não vai passar por decreto nem por decisão judicial o fim da camaradagem masculina, que muitas vezes leva à ocupação de tal cargo, inclusive no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas, nas Câmaras Municipais, porque ali um apresenta o outro na conversa depois do futebol e depois isto facilita.
E o recado da ministra do Supremo remete ao início da nossa reportagem, da necessária união entre as mulheres para repensar a maneira como estamos, de forma cultural e histórica, nos comportando e assumindo funções na sociedade.
É preciso que nós também saibamos fazer a nossa camaradagem feminina, porque nós saímos de casa para o trabalho, do trabalho para casa e não temos tempo porque tem um menino, porque tem a comida, e isso que é pouco reconhecido ainda na sociedade, é preciso que todos nós saibamos reconhecer.
Você acompanhou a reportagem especial Cuidar, Lutar, Viver. O combate à desigualdade de gênero. Reportagem: Janaína Araújo e Rodrigo Rezende. Apresentação: Janaína Araújo. Locução: Rodrigo Rezende. Edição: Maurício De Santi. Trabalhos técnicos: José Valdo Souza e Eric Bento. Você pode ouvir a reportagem completa no site senado.leg.br/rádio ou no seu aplicativo de podcasts favorito.
Você acompanhou Reportagem Especial, uma produção Rádio Senado.